Rui Mota tem 40 anos, é da cidade de berço, da cidade de Guimarães e está na China. Chegou em 2016, a altura em que deu o pontapé de saída na sua vida de português no mundo. Rui, vamos olhar para trás, como é que isto tudo começou, o que é que o fez ir para a China?
Olá, Alice. Antes de mais agradecer o convite para estar aqui presente convosco e poder também testemunhar um bocadinho do meu trajeto e de toda esta experiência. De facto, eu em 2016, portanto, vim para a China, eu como sou treinador de futebol, tinha dentro do meu plano de carreira tentar, portanto, após um percurso de 8, 9 anos em Portugal, tentar internacionalizar a minha carreira. E de facto, na altura, portanto, em 2016, a China estava a ser muito falada, porque estava a fazer um grande investimento no futebol. Falava-se sempre de grandes estrelas, jogadores, treinadores que vinham para o país. E portanto, eu na altura, um ano ou dois antes, quando decidi que seria possivelmente o momento para tentar emigrar, portanto, no mundo do futebol, pensei que a China poderia ser uma boa solução. Difícil, claro, porque sabemos que somos muitos treinadores em Portugal, estamos muitos a tentar chegar a ser profissional e a tentar chegar um bocadinho mais acima, mas de facto, portanto, foquei-me muito nisso e foco-me sempre na minha carreira e nos meus objetivos, de forma que em 2016 surgiu essa oportunidade de vir para a China para um projeto da terceira divisão que é nacional aqui na China, numa estrutura toda chinesa, portanto o staff seria todo chinês, os jogadores, portanto, também todos chineses, não haveria nenhum estrangeiro no clube, e no qual o desconhecimento, portanto, era muito grande, e eu tinha apenas algumas informações muito poucas, uma que era, portanto, o contrato para uma época, que o clube teria, portanto, algumas condições e que seria possivelmente um projeto de subida e pouco mais.
Rui, mas como é que se dá este encontro? Como é que, portanto, a vontade de ter uma experiência internacional já existia? A China era, de facto, uma possibilidade pelas razões que o Rui referiu, mas como é que se dá o encontro? Como é que chega este convite? É o Rui que vai à procura? É esta oportunidade que vem ao seu encontro? Como é que isto acontece?
Felizmente, portanto, e desde que sou treinador em 2007, que época após época tenho conseguido dar passos em frente e tenho tido, felizmente, sucesso, tenho concretizado, atingido e superado a maior parte dos objetivos que me foram propostos. De todo o meu projeto, e portanto, eu iniciei-me no Moreirense com 5 épocas no futebol de formação, sub-17, sub-19, depois saio do clube, portanto, porque entendi que era o momento de sair da minha zona de conforto, abraço um projeto em Guimarães também, portanto, num clube distrital, onde era coordenador da formação e treinador de uma das equipas também, onde permaneço uma época e, portanto, e corre também muitíssimo bem, o que me permitiu depois entrar no Sub-19 de Pavidém. Fui campeão, portanto, de Sub-19 a nível distrital, consigo ter o convite para integrar a equipa sénior, portanto, como treinador principal também, volto a correr muitíssimo bem e depois na época seguinte, porque haveria também algumas pessoas que me acompanhavam e acompanhavam o meu trabalho, há o convite para integrar, portanto, na altura, o Pedras Salgadas, que na altura era, portanto, tinha também a colaboração do Fernando Meira e do Pedro Mendes. E foi, de facto, essa possibilidade, e, portanto, eu não os conhecia, portanto, pessoalmente, por assim dizer, apesar de sermos da mesma cidade, mas foi nessa possibilidade que eu pensei que poderia, de alguma forma, mostrar o meu trabalho e que seria, portanto, uma forma também deles verem na primeira pessoa quem eu era e, ao mesmo tempo, também poder lhes expor a minha vontade de poder ter a ajuda deles para poder emigrar e tentar, portanto, dar o passo em frente da minha carreira. E, de facto, eles na altura estavam a trabalhar também muito com o futebol chinês e foi assim que surgiu esta possibilidade. Há uma altura, portanto, a meio da semana, à noite, surge a chamada de Fernando Meira, onde me pergunta e me informa que há uma possibilidade de eu integrar um projeto de terceira divisão, onde o meu currículo poderia ser enviado, eu teria que dizer que sim ou que não para o envio desse currículo, não sendo certa, portanto, a minha chamada para esse clube. E eu ali, num espaço precisamente de 1 ou 2 segundos, tive que dizer e disse, com muito afinco, sim, me disposto e predisposto a tudo aquilo que, todas as dificuldades que pudesse enfrentar mas muito focado, portanto, na minha carreira e neste passo que eu queria dar na altura, né?
Bom, fez um caminho, na verdade, nos mais diferentes escalões, começando nos mais jovens até aos mais crescidos, vamos usar esta imagem, e de alguma forma consegue um dos objetivos, que é sair do país. Como é que foi quando chegou à China? Como é que foi o primeiro encontro com este país, Rui?
Eu tive de fazer a viagem antes de entrar, portanto, no território chinês, por assim dizer. Tive de fazer a viagem primeiramente para Hong Kong. Portanto, porque isto foi tudo muito rápido e, portanto, e o clube, de facto, aceitou o meu currículo, queria que eu viesse, estando eu ainda, portanto, num período que seria experimental, portanto, não seria 100% certo que eu pudesse ficar depois no clube. E, portanto, eu viajo para Hong Kong e quando chegou a Hong Kong, de facto, portanto, eu nunca tinha estado nem na Ásia e apercebi-me logo que estava numa realidade completamente diferente. Os arranha-céus que são visíveis logo de imediato, toda a população, portanto, que é diferente de nós, portanto, eram mais baixos, eram mais magros, tinham os chamados olhos em bico, não é como nós costumamos chamar. Portanto, uma cultura completamente diferente, onde eu permaneci 2 dias até ter o visto turístico que me permitisse entrar no território nacional chinês, por assim dizer. E há uma história que eu gostava de lhe contar, muito resumidamente, que é essa viagem que eu faço, esse voo que eu faço, com uma assistente que estava na altura, portanto, à minha espera em Hong Kong, e portanto, que me acompanhou até depois chegar aqui à China, e à cidade para onde eu ia, que era a cidade de Chengdu. E portanto, o voo que eu faço de Hong Kong para a cidade de Chengdu é um voo que demora mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas, e foi um voo que me marcou bastante pelo seguinte. 10 minutos depois de termos saído de Hong Kong, por volta das 7 da tarde, onde ainda era dia, entramos de um momento para o outro, portanto, subitamente, na noite. O que era esta noite? Esta noite era não mais nem menos do que uma tempestade que estava a ocorrer naquele momento, onde ficou tudo negro de um momento para o outro, onde havia trovões, portanto, a cair, por assim dizer, e onde, portanto, havia muita turbulência e o avião, durante sensivelmente uns 30 minutos, teve uma turbulência tremenda, entrava em bolhas de ar e caía durante 2 ou 3 segundos. E, portanto, foi um momento muito complicado, onde eu era o único estrangeiro naquele avião, onde as pessoas estavam a chorar e estavam a gritar, onde eu pergunto à assistente que estava comigo, que habituada a fazer aquelas viagens, se era normal, e ela, pálida, portanto, disse-me que não. E sou-lhe sincero, naquele momento também me despedi dos meus familiares, dos meus amigos, acho que revi toda a minha vida. Naqueles 30 minutos, acho que transpirei bastante, talvez mais do que num jogo de futebol, mas fiz uma promessa a mim própria, que foi que se pisasse solo chinês, que teria que ter sucesso.
Bom, depois daquela turbulência, viesse o que viesse, havia de ser fácil.
Sim, é mais fácil de falar do que depois vivenciar.
Exatamente.
Vivenciar.
Ultrapassada esta turbulência, com os pés em território chinês e com essa promessa que fez a si próprio de que haveria de ter sucesso, estamos num país, ou está num país, diferente do nosso, onde se fala uma língua diferente da nossa, com hábitos, costumes culturais, sociais, diferentes dos nossos, e o Rui está sozinho. Como é que foi adaptar-se a esta nova vida?
Eu sou uma pessoa, acho que como todos os portugueses, que tem uma capacidade de adaptação muito forte. Portanto, eu sou uma pessoa sociável e tento não ver os problemas, mas tento ver soluções para tudo aquilo que possa acontecer. E, de facto, foi muito duro, não lhe vou dizer que não, porque eu tive a sorte ou o azar de ir para uma cidade, e, portanto, porque a China é tão grande, há diversas culturas dentro do país, que a província, portanto, a cidade para onde eu ia, uma cidade com 14 milhões de pessoas, era uma cidade conhecida, e é conhecida, portanto, pela cidade do picante. Ou seja, toda a comida é picante. E então, eu chego ao centro de treinos, portanto, à noite, por volta da meia-noite, 1 da manhã, e no dia seguinte, logo de manhã, portanto, já estava a cumprir o calendário, portanto, os horários junto da equipa, tive logo o primeiro teste, digamos assim, que foi o pequeno almoço. E quando chego, portanto, ao refeitório, apercebo-me do que o pequeno almoço, portanto, era completamente diferente do nosso, e onde tudo tinha picante. Portanto, os chineses comem muito à base de vegetais, à base de muitas coisas com molhos, de muito picante, e, portanto, tudo o que ali estava tinha picante. Portanto, eram vegetais.
Ao pequeno almoço.
Portanto, e eu digo sempre isto, portanto, o nosso picante, à beira do que eles aqui usam, portanto, é um bebê, porque eles gostam muito de picante. Da mesma forma que nós gostamos do sal e da pimenta, Eles gostam do picante e, portanto, eles têm picante mesmo extremamente muito forte e diversos tipos de dessa especiaria. E de forma que eu tive logo ali um impacto enorme, portanto, de constatar que tudo era picante. O almoço foi igual, o jantar foi igual, o clube. E eu tinha um tradutor, que era um tradutor de português, mas que falava muito pouco português, portanto era muito complicado. Eu percebia 10% daquilo que ele me dizia. Foi muito difícil esta comunicação, mas de facto, isso foi logo o primeiro desafio que eu tive, foi a alimentação. E depois, portanto, a barreira da comunicação, porque de facto o tradutor que eu tinha comigo não era conhecedor de futebol, nem gostava de futebol sequer, e portanto o português dele também era um português, portanto, muito, muito reduzido.
Como é que se resolve esta questão, por exemplo, da comunicação? Porque, na verdade, o sucesso, do seu trabalho podia ser posto em causa pela falta de comunicação ou por uma falha na comunicação. Como é que tem resolvido este problema ao longo dos anos? Já aprendeu a falar chinês?
Com toda a certeza que essa pergunta que me faz é muito pertinente, porque foi uma grande preocupação que eu tive, e portanto, e eu estou nessa altura, portanto, na minha primeira experiência internacional, num projeto que eu queria muito que corresse bem, porque poderia ser um passo muito forte na minha carreira, e de facto essa barreira é muito grande. Porque, como eu disse, o tradutor, portanto, o português dele era muito limitado, e ele não conhecia futebol, nem gostava de futebol. Portanto, ele gostava ligeiramente de basquetebol, mas futebol era algo que não lhe dizia absolutamente nada. Portanto, termos técnicos ele desconhecia por completo. E de facto que eu tinha reuniões, porque o treinador principal, portanto, chinês, e que nenhum deles falava inglês. Portanto, eu tentava falar inglês, nenhum conseguia. E eu todas as noites tinha reuniões com o treinador principal, porque ele queria muito a minha ajuda, como é óbvio, e queria tentar, ele próprio também evoluir no conhecimento dele e na metodologia que aplicava. E de facto, eu tive que ser muito criativo, tive que ser muito criativo, tive que ter muita paciência, tive que tentar explicar a mesma coisa 10 vezes e 10 vezes de formas diferentes, tive que tentar, através do desenho, através da expressão, através das mãos, através de tudo aquilo que na altura me viesse à cabeça, expressar-me da melhor forma. Sabendo que possivelmente só 30 ou 40% ou 50% daquilo que eu dizia e daquilo que eu recebia é que era de acordo com aquilo que nós estávamos de facto a querer comunicar. E de forma que, como eu estava a dizer, essa pergunta é muito forte porque foi difícil, acabando depois por ser menos difícil porque nós, felizmente, no futebol podemos de alguma forma exemplificar no campo e tentar montar os exercícios ou tentar de mil e uma formas, portanto, expressarmos, e foi isso que eu na altura fiz. E como lhe disse, tive que ter muita paciência
Imagino que
e
sim.
muita capacidade de adaptação.
Rui, já vamos voltar para dentro das quatro linhas e olhar para o futebol, propriamente dito, que no fundo é o motor disto tudo e é o que o leva. Que o leva para a China, ainda neste processo de adaptação a esta nova vida, e tendo em conta que tinha também aquele sentimento de que isto podia não durar muito tempo, porque estaria ali numa fase experimental, para além desta questão da comunicação, que outros aspectos foram mais difíceis, ou que aspectos é que o surpreenderam por aí na forma de ser, de estar, de viver?
Dentro ainda da comunicação, portanto, eu poderia chamar esta comunicação interna, possivelmente, haveria a comunicação externa, ou seja, comunicar para a minha família ou para os meus amigos, portanto, em Portugal. E eu sabia que o país, portanto, bloqueia, portanto, estas redes estrangeiras, Messengers, WhatsApp, Facebooks, Instagrams e por aí fora. Eu, de facto, na altura, até o momento, nunca tinha tido a necessidade de usar um desbloqueador, no caso do VPN. E, portanto, eu vinha com um VPN, mas, de facto, na zona que eu estava, porque o centro de treinos ficava numa zona montanhosa e ficava a 40 km do centro da cidade, o sinal, a rede era muito fraca, e eu posso dizer, naquelas primeiras 2 semanas, não consegui comunicar com a minha família nem com os meus amigos. Isso foi muito duro, sendo que eu já os tinha avisado de que isto poderia acontecer. Portanto, esta foi uma grande dificuldade também que eu tive e que foi também bastante duro. Depois, nomeadamente mais no terreno, por assim dizer, e com os chineses, portanto, com a população, apercebi-me de que, de facto, o impacto de uma cara ocidental é muito forte. Varia de cidade para cidade, como é lógico. Porque geralmente os estrangeiros, geralmente não, portanto, os estrangeiros que estão no país são poucos, face à população existente, E todos eles, todos nós, temos que ter uma formação superior. Portanto, todos os estrangeiros que aqui estão vêm para acrescentar valor e o país tem orgulho também de nos receber e de nos dar boas condições, precisamente porque sabe que nós viemos tentar acrescentar algo que eles não têm. E, portanto, apesar de todas estas dificuldades, eu sempre fui muito bem recebido pelo povo chinês em todas as situações. As grandes dificuldades, como já falámos, comunicação, alimentação, o ter acesso, portanto, a pequenas coisas que para nós são normais, como por exemplo um café, porque o povo chinês não tem o hábito de, ou não tinha tanto o hábito de tomar café, e pronto, e bebem chá, e bebem água quente, e eu nunca tinha bebido água quente, e portanto usam pauzinhos, portanto, e nós não usamos pauzinhos, usamos os talheres. Houve aqui uma série de dificuldades, por assim dizer, que de facto tive que me adaptar e tive que tentar também ao mesmo tempo divertir-me com essa situação para que a pressão não fosse demasiadamente grande e o desgaste de estar aqui sozinho e pronto, num meio e num mundo completamente diferente do meu, me pudesse de alguma forma desgastar mais do que aquilo que ao longo dos tempos também foi acontecendo.
Rui, sabemos bem que no mundo do futebol, aquilo que hoje é verdade, amanhã pode não ser. Temos até um bocadinho aquela ideia de que o treinador tem sempre as malas prontas, porque hoje pode ser treinador e amanhã deixar de ser. Mas em 2016, quando começa a viver esta experiência, começa, no fundo, a construir o seu caminho que o Rui quer percorrer para chegar a um determinado patamar, achou que em 2021 ainda estaria por aí?
Muito sinceramente, não. Eu tinha o meu objetivo de tentar, portanto, permanecer no país durante 4 anos e tentar chegar à Superliga Chinesa. Portanto, isto era o meu objetivo quando aterrei na China. Se me pergunta se eu acredito que era possível, muito sinceramente, eu acho que não, apesar de eu ser muito otimista e eu acreditar sempre que as coisas são possíveis de se concretizar. Há uma frase com a qual eu me guio bastante, de Nelson Mandela, que diz que o impossível é até acontecer. E, portanto, eu sempre me defini como uma pessoa, portanto, lutadora e focada naquilo que pretendo atingir. E, de facto, eu sempre tive objetivos ao longo da vida. E um deles era que, em 4 anos, eu pudesse atingir o mais alto patamar do futebol chinês, que era a Superliga Chinesa, que era precisamente o campeonato onde estavam os grandes nomes do futebol, nomeadamente Cannavaro, Pellegrini, grandes nomes como Renato Augusto, da Seleção do Brasil, portanto, todas as estrelas estavam nessa liga. E, portanto, eu tentei fazer o meu trajeto de forma a ter sucesso em 2016 nesse projeto em que estava inserido. E felizmente, e pelo facto de ser estrangeiro também, e pelo meu trabalho ser diferente, o impacto foi muito forte. Era eu vou dizer isto, portanto, de uma forma humilde, mas é a verdade, portanto, eu era a estrela do clube. Todas as entrevistas que eram dadas para televisões, para rádios, para jornais, para todos os órgãos de comunicação social chineses, era eu que os fazia, portanto, flash interviews, tudo o que fosse relacionado com o clube. Era eu que o fazia em detrimento do treinador principal.
Isto também pode estar relacionado com aquela questão que falava há pouco, do facto do estrangeiro ser bem visto por aí porque vem acrescentar valor.
Exatamente. E de facto, nós portugueses de facto somos muito bons em tudo aquilo que fazemos quando o queremos ser. E no futebol nós de facto somos mesmo muito bons e temos a nossa forma de estar, a nossa forma apaixonada de viver, nomeadamente o futebol, e a nossa competência. E eu acho que foi precisamente isso que aconteceu. Eu trouxe o meu ritmo, a minha paixão e a minha metodologia, a minha portuguesa, portanto, de alguma forma europeia também, para o clube e tive um impacto muito forte, positivamente, no qual toda a estrutura do clube, não só o dono, como todo o staff técnico e os jogadores, ficaram impressionados com tudo aquilo que foi feito. E de facto, nós desde o início que começámos a vencer e íamos em primeiro lugar na classificação, o que me deu ainda precisamente mais força ao meu trabalho e a tudo aquilo que estava a acontecer.
Não vamos poder olhar para cada jogo, para cada projeto, mas O objetivo principal que colocou dali a 4 anos, chegar a um determinado patamar, foi alcançado?
Foi alcançado e eu tenho também uma história curiosa relativamente a isso. Eu passado, portanto, 3 meses de estar na China, 3, 4 meses, o dono do clube entendeu que o treinador chinês, portanto, não estava de acordo com aquilo que ele pretendia. E, portanto, ele optou por despedir o treinador e, como gostava tanto de mim e do meu trabalho, eu não pude assumir o clube porque, infelizmente, não estava habilitado para tal, porque nós em Portugal, infelizmente, temos muitas dificuldades nesse sentido, mas isso, portanto, isso seria uma outra conversa. Portanto, opta por convidar, na altura, o Vítor Pontes para o clube e, portanto, pediu o meu aval e eu disse de imediato que sim, porque não só era um treinador que eu conhecia, portanto, profissionalmente bem, que tinha sido adjunto de Mourinho e tinha estado no Vitória, que é o clube da minha cidade, como também para mim seria bom ter um português comigo e que a trabalhar com a mesma metodologia, e seria também para mim um apoio, alguém com quem eu pudesse partilhar o meu cotidiano, que até então não tinha essa possibilidade. E há uma história curiosa que é a seguinte: nós, passado 2 ou 3 meses, portanto, o nosso campeonato também era muito competitivo, nós tivemos uma folga, um fim de semana, portanto, não houve jogo nesse fim de semana. E nós tínhamos 2 dias e meio de folga, e eu disse assim ao Vítor Pontes na altura: Vítor, o que é que me dizes nós aproveitarmos esta oportunidade de tentarmos ir a Pequim, portanto, à capital do país, e tentarmos visitar a Muralha da China, este grande monumento, né, a nível mundial, porque nós não sabíamos o futuro e podíamos ser despedidos a todo momento, como disse bem, porque o futebol é mesmo assim, nomeadamente para os treinadores, a nossa mala está sempre meia feita, e de facto havia aqui este pequeno espaço, apesar de nós estarmos a 1000 e poucos quilómetros de Pequim. O Vítor aceitou o meu convite e nós fomos para Pequim. Nós tínhamos um jogador nessa altura que era emprestado pelo Beijing, portanto, o clube da capital, o clube mais mediático aqui do país, uma espécie de Real Madrid aqui na China, portanto, com o país que mais aficionados tem, que mais adeptos tem, portanto, o clube com mais história. E há uma história curiosa que é a seguinte: portanto, nós, como tínhamos esse jogador connosco, nós pedimos a esse jogador, consultámos o calendário de jogos da Superliga e vimos que o Beijing Gouan iria jogar em casa. E pedimos ao jogador se conseguiria arranjar-nos 2 convites para nós também vermos o jogo, portanto, nesse fim de semana. Isso foi possível, fomos ver o jogo, e naquele momento com o Vítor, eu olhei lá para baixo, portanto, no estádio, dentro do estádio, na bancada, olhei lá para baixo para o relvado e disse-lhe assim, já depois de estar em Pequim e de ver aquela realidade completamente diferente da nossa, disse-lhe assim: Vítor, para mim seria um sonho estar aqui no Beijing Gouan, este clube da Superliga, clube com a história que tem, portanto, o grande clube aqui no país, seria para mim um sonho um dia estar aqui e estar a viver em Pequim. E a verdade é que isso acaba por suceder passado 18 meses. Não foi os 4 anos, foram 18 meses. Pelo seguinte, eu acabo essa época com o Vítor Pontes e, como o meu nome tinha sido tão falado no país, os sub-19 da seleção da China precisavam de um treinador adjunto para auxiliar no projeto que tinham para o Campeonato Asiático, portanto, como o Campeonato Europeu na Europa. E há a possibilidade de eu ir uma semana à experiência, numa altura em que a seleção de sub-19 iria estar na China a participar no torneio internacional contra algumas seleções. E eu poderia fazer uma espécie de um trial, uns testes, e se o selecionador nacional gostasse de mim, portanto, eu poderia ficar nesse clube, na seleção, digo. E, de facto, eu dei mais uma vez o passo em frente e arrisquei, saí do clube, fui essa semana à seleção. Felizmente, passado 3 dias, recebo o convite do selecionador para ficar com ele e integrar a equipa técnica para o Campeonato Asiático no Bahrein. E de forma que participo no Campeonato Asiático no Bahrein, pelo que diz a Federação, eu sou o primeiro treinador português, portanto, da história a integrar uma seleção nacional chinesa, portanto, se sim ou se não, não sei, mas se for o caso, algo também que me orgulha bastante e que ajuda também a levar o nome de Portugal um bocadinho mais adiante. E depois deste projeto, eu consigo ter a possibilidade de integrar um clube da Segunda Liga em 2017, onde trabalhei com um antigo selecionador da Nigéria, portanto, o holandês Ioannes Bonferrer, tinha sido campeão olímpico pela Nigéria, portanto, em 96, selecionador do Qatar, da Coreia do Sul, portanto, um grande nome também do futebol mundial. E eu tenho a possibilidade de integrar, portanto, a equipa técnica dele na segunda liga chinesa. Faço esse percurso na segunda liga chinesa e no último dia, portanto, de campeonato, digamos assim, da segunda divisão chinesa, eu sou contactado pelo Beijing Guoan porque acompanhavam o meu trabalho e haviam algumas pessoas que também tinham trabalhado comigo na seleção e que me conheciam. E surge por iniciativa deles, algo que eu não estava completamente à espera, o convite de integrar a estrutura técnica do Beijing Guoan como treinador do clube, portanto, treinador interno, na altura liderado pelo treinador alemão, o Roger Schmidt, portanto, também um treinador muito conhecido. E, portanto, isso aconteceu e eu de imediato disse que sim, sem saber condições nenhumas, sem saber remunerações, sem saber nada. Disse que sim, porque para mim o importante e sempre foi. Mais do que questões monetárias ou o que é que seja, é precisamente eu tentar estar em projetos que sejam superiores àquilo que eu estive anteriormente. E de facto foi este um percurso interessante. E ao passo de 8 meses eu já estava no Beijing Guoan, onde também tive uma experiência muito interessante. E estava a viver em Pequim, uma cidade, portanto, com mais de 20 milhões de pessoas, onde voltei a ter novamente uma outra realidade diferente daquela que estava até então.
Vamos deixar o futebol de lado um bocadinho. Como é que foi essa mudança para Pequim, não é? Porque o Rui já disse que dentro da China temos diferentes realidades, dependendo do sítio da China onde se está. A mudança para esta cidade obrigou a um novo processo de adaptação.
Não propriamente. Eu, como já estava, portanto, no país há 18 meses, portanto, há 1 ano e meio, acaba por ser muito mais fácil pelo seguinte. Nas cidades em que eu tinha estado, portanto, quase ninguém falava inglês, não haveria um café, portanto, portanto, uma loja comercial, né? Um café, portanto, uma pastelaria, para tomar um café, para comer um bolo, portanto, é algo que aqui na China não é muito usual. Quando chego a Pequim, portanto, eu em Pequim já tenho já mais estrangeiros, já alguns portugueses, muitas mais pessoas chineses que conseguem falar inglês, já há mais espaços internacionais, nomeadamente restaurantes, nomeadamente cafés, nomeadamente lojas comerciais, portanto, marcas internacionais, de forma que eu aqui já consigo estar menos sozinho. E já consigo, apesar do muito trabalho que eu tinha, e para dar uma ideia, nós quando estamos a trabalhar a nível nacional na China, é como trabalhar na Liga dos Campeões na Europa, porque cada deslocação que nós fazemos são deslocações de 1.000 km, de 1.500 km, de 2.000, 2.500. É como irmos de Portugal à Alemanha fazer um jogo, ou irmos à Ucrânia, ou irmos à Dinamarca. Portanto, isto todas as semanas ou todos os 15 dias. Implica que tal aconteça. E portanto, apesar destas dificuldades, claro, eu estava já num clube que já me dava outras condições, que já me dava um tradutor com um inglês fluente e que entendia minimamente o futebol, um clube que já tinha, portanto, um centro de treinos próprio e com boas condições também, e portanto, e um clube que tentava de alguma forma que nada me faltasse. E que a minha adaptação, portanto, ao clube e à cidade também pudessem ser rápidas. Portanto, concluindo, Pequim acaba por ser muito mais fácil, dentro de todas as dificuldades, como é lógico, né, temos que estar inseridos neste contexto, mas acaba por ser menos difícil, se assim quisermos, do que relativamente a outras cidades em que eu tinha estado anteriormente.
Certamente, se o percurso tivesse sido feito ao contrário, primeiro para Pequim e depois para estas cidades mais pequenas, certamente teria sido mais difícil. Rui, que projeto é que tem em mãos nesta altura? Sei que já não está nesse clube, abraçou um outro desafio entretanto. Como é que rola a bola por estes dias na sua vida?
Eu de facto saí do Beijing Guoan por iniciativa própria. O clube queria que eu renovasse por mais 2 anos. Eu na altura sentia muito desgastado, muito cansado, porque eu venho sozinho para estes projetos. Portanto, ainda não tive a possibilidade de estar numa equipa técnica minha, portanto, e estar com o meu grupo de trabalho, por assim dizer. Eu na altura optei por sair do Beijing Guoan porque eu acho sempre em consciência. Não tinha nada previsto, não tinha nada nas mãos, mas achei que era o momento de sair. E nós tínhamos ganho a Taça da China em 2018, e além da qualificação para a Liga dos Campeões. E eu achei que era o momento de sair e sair pela porta grande, e depois iria com certeza lutar mais uma vez por ter um outro projeto, um outro contrato e tentar ver o que é que poderia acontecer. Regresso a Portugal. E quando regresso a Portugal, portanto, no final de dezembro, no final de 2018, portanto, em dezembro de 2018, surge em janeiro a possibilidade e o convite, e porque eu já tinha estado na Federação Chinesa, o convite de poder integrar, portanto, numa colaboração mais alargada, a seleção feminina de futebol do país. No qual eu, dentro da minha evolução enquanto treinador, gostava de ter essa experiência, gostava de passar por essa experiência já no futebol feminino, para também tentar, de alguma forma, aprender alguma coisa mais e ver diferenças entre masculino e feminino e ver de que forma é que isso também me poderia acrescentar. E quando a Federação me faz o convite e me põe um contrato para 2 anos, com a preparação para o Campeonato do Mundo em França 2019, portanto, que era a 6 meses dessa data, com a possibilidade de estar na colaboração para a criação de mais equipas, para, portanto, mais seleções dentro da Federação, e com também um papel importante no scouting para tentar, portanto, a observação de novos jogadores e de novos talentos, e na altura, e com a possibilidade de vir a casa mais vezes, que também era importante. E eu, na altura, portanto, aceitei de imediato e abracei esse projeto com a Federação para 2 anos. E foi de facto muito interessante, porque volto a trabalhar com a seleção, volto a trabalhar, portanto, num contexto em que temos que viajar bastante pelo mundo, não só para estágio ou para torneios, mas em que jogamos contra outras seleções também. E portanto, e tudo isto ganha uma outra magnitude. Algo que eu nunca tinha pensado na minha vida, estar a trabalhar para campeonatos do mundo, para campeonatos asiáticos, nunca pensei que tal fosse possível. Sempre pensei a nível do clube, e de facto foi isso que aconteceu. Entretanto, surgiu, portanto, esta situação da pandemia, né, que nos abalou a todos e que nos fez alterar os nossos projetos e os nossos objetivos. E eu novamente, portanto, após a estadia em Portugal do ano passado, portanto, de janeiro a agosto, em agosto é possível o meu regresso à China, portanto, já foi novamente possível. Regresso, e a Federação, portanto, pressiona-me no bom sentido para que eu pudesse renovar o meu vínculo por mais 2 anos, e para preparar, neste caso, a seleção de sub-20 para o Campeonato Asiático e o Campeonato Mundo do próximo ano. E é nisso que eu estou a trabalhar neste momento. Portanto, como selecionador adjunto, da Federação, portanto, estou com este projeto, como posso estar a todo momento numa outra situação, também se eu também pedir que isso aconteça, mas neste momento estou focado porque estou a trabalhar para um campeonato asiático, para um campeonato do mundo, portanto, é algo que estou focado em tentar ajudar ao máximo, neste período que aqui estou, apesar de estarmos a trabalhar em confinamento, estarmos a trabalhar dentro de um centro de treinos em que não podemos sair, estou aqui sozinho também, portanto é desgastante e é duro, como é lógico. Mas pronto, isto também faz tudo parte do meu plano de carreira e daquilo que eu pretendo para o futuro.
Já vamos olhar para o futuro. Falava agora da questão da pandemia, falou do confinamento. Eu sei que por estes dias estão a trabalhar não em Pequim, mas numa outra região da China, onde a temperatura é mais agradável para trabalhar. Mas como é que está o dia a dia na China, quer em Pequim, onde esteve até iniciar, entretanto, este estágio, quer por aí, falou de trabalhar em confinamento, portanto, o dia a dia está muito limitado ainda por causa da pandemia.
Não propriamente. A vida na China, eu posso dizer que dentro da nova realidade, portanto, voltou ao normal. O país não registra casos, registrou há coisa de 2 meses atrás. Isto para mim é um tema sensível porque, lá está, a China adotou uma política que para mim é correta de encarar este vírus como se de uma guerra se tratasse. E, portanto, nós quando estamos em guerra, nós temos que atacar, porque se não atacarmos, somos atacados. E o que a China faz é precisamente isso. Portanto, a China de imediato tentou atacar, portanto, criou uma série de condicionalismos, uma série de leis, de restrições, de forma a que pudesse eliminar o vírus, do país. E fiz o que aconteceu. Portanto, o país registra zero casos já há muito tempo, e de forma que a economia voltou a circular, voltou a trabalhar, as pessoas estão numa vida normal. A única alteração que existe é a seguinte: ou seja, apesar dos casos zero, o país. Dentro do país, se nós quisermos viajar de distrito para distrito, ou mesmo de cidade para cidade, antes de fazermos, nós temos de fazer um teste de Covid. Isso é algo que eles, portanto, nos obrigam a fazer. Sempre que entramos em espaços comerciais, centros comerciais, unidades hospitalares, tudo aquilo onde possa haver um grande aglomerado de pessoas, é controlada a temperatura e o uso de máscara é obrigatório. Sempre que viajamos de táxi, de comboio, de avião, portanto, é algo também que é necessário, portanto, o uso da máscara, e muitas vezes, portanto, também mostrarmos um teste de Covid, em que deu negativo e, portanto, estamos aptos a viajar. E, portanto, é isso que de alguma forma alterou. Eu, como trabalho na Federação, portanto, a Federação cumpre a mesma linha orientadora do Governo. E por isso, eu quando regresso à China em agosto, eu tenho que fazer os 14 dias de quarentena obrigatórios, mais 7 dias adicionais que, portanto, a Federação me exigiu. Portanto, faço 21 dias de quarentena até poder, portanto, circular livremente. E depois, como nós estamos, portanto, a trabalhar para, portanto, a possibilidade de estarmos no Campeonato Asiático e no Campeonato do Mundo, nós estamos a ter estágios que são bastante longos, portanto, estágios de 30, 35, 40 dias seguidos, nos quais temos que fazer testes de Covid regularmente, temos que usar máscara, portanto, sempre que estamos, portanto, dentro do centro de treinos a circular de um lado para o outro, e de forma que também não podemos sair, portanto, do centro de treinos, precisamente para a proteção nossa e dos atletas, apesar do país registar zero casos. Portanto, e de a situação estar completamente controlada. Mas, mesmo assim, portanto, o governo, portanto, tem essas restrições que pretende manter, e eu acho muitíssimo bem. Mas, para mim, estrangeiro e português que gosto de socializar, que gosto de poder sair, de poder respirar, de poder estar um bocadinho mais livre, é bastante complicado, claro, e passo muito tempo sozinho e passo muito tempo em solidão. Algo que eu tento combater, mas claro, há momentos sempre mais difíceis do que outros, não é? Basicamente é esta a nossa realidade.
Dias difíceis que vivemos todos e ansiamos todos por dias melhores. Rui, como é que vê o futuro quando olha para o futuro? Como é que se vê? Vê-se por aí mais algum tempo? Pensa regressar? Gostava de ter uma experiência num outro país?
O meu futuro, eu quero que passe por Portugal. Portanto, eu sou muito português, gosto muito daquilo que é meu. Portanto, eu como ali em Guimarães, nós somos conhecidos também no país por defendermos muito aquilo que é nosso e de lutarmos muito por aquilo que gostamos. Eu gostava, é um bocadinho contrassenso, ou seja, eu gostava de regressar a Portugal, como pretendo fazer, e talvez isso possa acontecer no futuro próximo. Porque há uma altura em que nós temos que dizer a nós próprios que também queremos ser felizes e que também, se calhar, temos novamente que sair da nossa zona de conforto e correr riscos. E eu quero novamente retomar a minha carreira como treinador principal. Já mostrei em Portugal que tenho valor e que tenho qualidade para isso. Com toda esta experiência que agora tenho nestes 5 anos, portanto, deu-me uma bagagem muito maior, como é lógico. E, portanto, eu gostava que, apesar de eu estar a trabalhar para este Campeonato Asiático do Mundo 2022, mas possivelmente pode acontecer, vamos ver o que pode acontecer no futuro, pode acontecer o meu regresso a Portugal, e isso passa por os meus objetivos, portanto, a curto e médio prazo. Mas, como eu estava a dizer, é um bocadinho contrassenso pelo seguinte, porque, infelizmente, no futebol, o futebol não é muito justo, não é? O futebol até é bastante injusto, nomeadamente com os treinadores de futebol. Ao passo que eu, felizmente, aqui na China, até ao momento, eu sempre fui muito bem recebido, sou muito bem tratado, sou muito querido por cá, Eu sempre que termino um projeto, portanto, tenho convites, portanto, para outros projetos e em toda a minha carreira, felizmente, eu sempre iniciei e terminei, portanto, todas as épocas que fiz. E, portanto, este bem-estar que me proporciona no sentido de me quererem cá, e como eu estava a dizer, portanto, estas renovações que me fazem por 2 anos de contrato é algo que é pouco visto no futebol mundial. E por isso, de alguma forma, eu às vezes estou aqui um bocadinho no meio da ponte, sendo que no meio destas poucas certezas há uma que eu tenho, que é agir sempre em concordância com aquilo que eu penso, em consciência e de acordo com os meus sonhos. E se até então sempre corri riscos e saí da minha zona de conforto em busca de algo mais, em busca de querer atingir aquilo a que me, portanto, que quis atingir, portanto, neste momento eu também tenho que ser fiel a mim próprio e tenho de ponderar também sobre isso. E como eu estava a dizer, eu gostava de um dia regressar a Portugal e regressar pela porta, uma porta um bocadinho maior. E de ter um projeto que fosse um projeto também bom, um projeto sustentável, com alguma qualidade, de forma a que eu pudesse, portanto, dar também algum uso a toda a experiência, vivência e bagagem que adquiri ao longo destes anos de carreira e de experiência internacional.
Rui, ao longo da nossa conversa, falou várias vezes do aspecto de estar sozinho, falou, da solidão. Isto também tem um peso grande no momento de tomar uma decisão, porque por muito realizado que esteja profissionalmente, a vida não é só o trabalho, a vida não é só o futebol.
Exatamente. Quando tomei a decisão de vir para a China, portanto, as pessoas que, amigos meus, colegas de profissão, que souberam na altura portanto, que havia esta possibilidade, todos me disseram que se fossem eles que não vinham. Mas eu geralmente faço coisas diferentes e, portanto, e vim. Muitas vezes me perguntam como é que eu aguento estar aqui sozinho, claro, porque. Como eu digo, eu tenho uma vida social em Portugal muito muito boa, felizmente tenho muitos amigos, tenho família, portanto sou uma pessoa muito dinâmica, gosto de estar sempre envolvido em diversas atividades sociais, esportivas, de cariz humanitário e portanto gosto de estar sempre ativo. E de forma que eu, quando estou aqui passo muito tempo em solidão e passo muito tempo dentro de quatro paredes, a trabalhar, a estudar, a tentar melhorar o meu mandarim e, portanto, e tentar que todas estas dificuldades sejam menores. Mas, de facto, não vou dizer que não, portanto, é duro, mas é algo que eu me propus e que eu vejo como um meio para até atingir um fim. E esse fim que seja eu poder, portanto, regressar a Portugal numa posição melhor do que aquela que saí. Refiro-me, nomeadamente, e para mim é o foco principal a nível desportivo, a nível de projeto, e que de alguma forma, e também posso aqui adiantar, também aqui uma pequena inconfidência que eu vou cometer, portanto, o meu livro, eu escrevi um livro ano passado, juntamente com, na minha opinião, o melhor escritor português, não vou adiantar nomes porque nesta altura, portanto, possivelmente não posso fazer, mas o livro vai ser lançado este ano. E é um livro que passa precisamente pela minha história de vida e que fala sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida profissional e que, de alguma forma, portanto, toda a superação que eu tive que ter para as diferentes dificuldades, para tudo aquilo que me foi acontecendo ao longo destes tempos e atingir tudo aquilo que atingi, portanto, porque, como eu disse no início da conversa, eu tenho muito orgulho em tudo aquilo que fiz, não escondo. Eu venho desde a segunda divisão distrital e enquanto jogador eu só joguei portanto em termos de formação, cheguei inclusive a passar pelo futebol popular. Eu venho mesmo de baixo, portanto não tenho nenhum familiar no futebol, não tenho amigos no futebol ou não tinha anteriormente e portanto todo o meu percurso foi feito a pulso, foi feito sobretudo com muita crença e eu acho que é tudo isso que me faz aguentar aqueles momentos mais difíceis. Também, e para concluir aqui, claro, há muitos momentos difíceis, como é lógico, mas também há muitos momentos que são muito bons, e nomeadamente o reconhecimento que eu tenho do meu trabalho, os adeptos chineses portanto também me recebem sempre muitíssimo bem, onde sou procurado para autógrafos, para entrevistas, para fotografias, portanto algo que nos faz, que nos acaricia um bocadinho a alma, não é, por assim dizer. E isto são pequenas coisas que eu me vou tentando
E faz tudo isto valer a
e
pena?
que me vou tentando agarrar para dia a dia continuar forte e continuar focado no meu trabalho, porque eu tenho esta pressão sempre comigo, ou seja, eu para mim fazer bem não chega, eu tenho que fazer muitíssimo bem, a roçar a excelência, porque só dessa forma que eu de facto consigo dar os passos, porque como eu digo, eu venho de baixo e só desta forma que eu consegui, portanto, chegar a este bocadinho mais da minha carreira e, portanto, e de tudo aquilo que foi acontecendo nesta experiência.
Bom, vamos ficar atentos aos escaparates das livrarias. Certamente que será um livro a ter em conta. Certamente ainda vamos voltar a ouvir falar do Rui Mota no futebol em Portugal. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 5 anos, Rui?
Ver que, de facto, constatar que o mundo é mais do que a nossa cidade, é mais do que o nosso país. Constatar de que, apesar de todas as diferenças que existem entre orientais e ocidentais, entre grandes, pequenas cidades, a nossa base é toda a mesma. Nós somos todos seres humanos e portanto, vivemos todos à base do mesmo, à base das emoções. E tudo isto fez-me também crescer, ter uma outra visão sobre o mundo, conhecer muito mais a realidade que se passa à nossa volta. E sem dúvida que eu aconselho a quem o possa fazer, sair da sua zona de conforto, que só faz bem porque faz precisamente aumentarmos a nossa visão, aumentarmos a nossa capacidade e tudo aquilo que nos traz dificuldades ou desafios faz com que nós também procuremos soluções diferentes para as resolver. E isso faz com que nós nos possamos também superar e evoluir dentro daquilo que, dentro da nossa personalidade, dentro daquilo que nós somos.
Saudades do nosso país, quais é que são as saudades maiores?
Muitas, 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 Alice. Muitas saudades. Eu estou fora há 8 meses seguidos. Não sei quando é que posso voltar. Muito, muito, muito difícil. Saudades da família, saudades dos amigos, saudades do nosso clima, de saudades da nossa comida, da nossa bebida. Eu acho que tudo. Também é outra coisa que eu posso aqui dizer, que é o seguinte: é que nós, quando estamos fora da nossa realidade, até a mais pequena coisa passa a ter uma importância brutal, brutal. E por isso, até o nosso expresso, o nosso cafezinho, é algo que eu sinto umas saudades imensas. E portanto, são coisas que eu também evito pensar, porque se eu lhes der também muita importância, faz com que tudo aqui seja mais difícil.
Lidar com a saudade é uma aprendizagem que também tem que se fazer neste tipo de experiência, não é?
Exatamente. E ao mesmo tempo conseguimos dar mais importância àquilo que tínhamos, tal como eu acho também que esta situação pandémica está a causar em todos nós. Eu já o sentia antes, portanto, a nível do isolamento, já comecei a dar importância àquilo que tinha e que pensava que tinha pouco valor. Eu acho que tudo isto nos serve a todos nós para precisamente constatarmos de que se calhar éramos felizes e não sabíamos, que se calhar há coisas ou há pessoas que nos rodeiam que nós devemos de dar mais atenção e que temos que ser mais pacientes do que o éramos até então.
Era bom era que toda a gente conseguisse fazer esta aprendizagem, mas eu acho que, na verdade, como em tudo na vida, nem toda a gente é capaz. Rui, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a sua história que acabou de me contar. Não me contou a história toda, contou-me parte da sua história enquanto português no mundo, mas quando pensa em tudo que viveu nestes últimos 5 anos, qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
Superação. Penso que é a palavra que possivelmente melhor se adequa a essa. Superação.
E que continua a superar-se a cada dia. Muito obrigada, Rui Mota. não na cidade de Pequim nesta altura, mas habitualmente na cidade de Pequim, na China, é um português no mundo desde 2016.